Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário vai decidir sobre o plebiscito para o voto facultativo.
CCJ vai discutir a reserva de assentos em terminais de transporte.
Audiência detalha nova política brasileira de combate ao tráfico.
Câmara vai divulgar justificativas para as faltas dos parlamentares.
A página eletrônica da Câmara vai passar a especificar os motivos das ausências justificadas dos parlamentares.
A medida está prevista em ato da mesa diretora, que considera justificada a ausência do deputado em 6 casos. Licença para tratamento de saúde, internação hospitalar em razão de doença grave ou falecimento de pessoa da família até o segundo grau, missão autorizada pela Câmara, atendimento de obrigação político-partidária.
Em todas essas hipóteses, o afastamento do deputado vai depender de requerimento com a documentação que comprove os motivos da ausência.
Exceto no caso de licença médica, em que a documentação poderá ser apresentada a qualquer tempo, em todas as outras situações, o parlamentar terá até 30 dias para justificar a falta. O pedido será analisado primeiramente pela terceira secretaria e depois decidido pela mesa diretora.
Na página eletrônica da Câmara deverão constar 4 tipos de justificativa: decisão da mesa, licença para tratamento de saúde, missão autorizada ou atendimento à obrigação político-partidária.
Quem não justificar o comparecimento à sessão de votação terá descontado 1/30 do subsídio parlamentar a cada falta observada.
Eleições.
Plenário vai decidir sobre plebiscito para o voto facultativo.
Os deputados vão decidir sobre a adoção do voto facultativo nas eleições brasileiras.
Análise do projeto que determina o fim do comparecimento obrigatório na eleição já foi concluída nas comissões e pode agora ser feita pelos parlamentares em plenário.
A repórter Carla Alessandra, jornalista da Rádio Câmara, tem outras informações sobre a proposta.
Projeto que prevê a realização de plebiscito para consultar a população sobre a adoção do voto facultativo está pronto para ser analisado pelo plenário da Câmara. O autor da proposta, deputado Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, defende que o voto obrigatório instituído em 1932 já não é mais necessário e o voto facultativo representa a consolidação da democracia.
O eleitor não se vê mais obrigado a ir à urna e aqueles que são candidatos terão que apresentar propostas que sejam convincentes a ponto de tirar o eleitor de casa. E isso é de fundamental importância. Ele tem que ter trabalho, ele tem que ter credibilidade, ele tem que ter ética, porque essas coisas fomentam o interesse do eleitor de sair de sua casa e ir votar.
O presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB do Distrito Federal, Claudismar Zuppiroli, é favorável à proposta, mas não acha que o voto obrigatório seja contrário à democracia brasileira.
Eu acho que o voto livre é mais conveniente, é melhor, porque inclusive obrigaria os partidos, obrigaria a sociedade como um todo a investir na conscientização da população. Porque creio que nenhum defensor do voto facultativo imagina que a introdução dessa liberalidade deva ser para que a população não compareça.
Claudismar Zuppiroli acredita que mesmo com o voto facultativo, os eleitores continuarão a comparecer às urnas. Pesquisa realizada pelo Datafolha em maio deste ano mostrou que 48% do eleitorado é favorável e 48% é contrário ao voto obrigatório. Pela legislação atual, o voto é facultativo para os analfabetos, os maiores de 70 anos e para os jovens entre 16 e 18 anos. De Brasília, Carla Alessandra.
Fernando Ferro, do PT pernambucano, registrou artigo do jornal inglês The Independent, que situa o Brasil entre as principais economias do mundo pelo seu desempenho na área.
Na contramão dessa iniciativa, de acordo com Fernando Ferro, a revista Veja desta semana acusa a volta do radicalismo do PT. Para o deputado, a revista repete uma capa que fez em 2002, atualizando a matéria para tentar enganar pessoas menos informadas.
Damião Feliciano, do PDT da Paraíba, parabenizou a gestão da Prefeitura de João Pessoa, que, segundo o parlamentar, tem alterado a vida da população com saúde, habitação e melhorias no meio ambiente.
Deputados avaliam desafios nos 20 anos de implantação do ECA.
Simão Cecim, do PP Fluminense, registrou o seminário realizado pela Câmara sobre os 20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, abordando as conquistas e desafios das políticas públicas para a área neste período.
Simão Cecim entende que o Brasil foi um dos primeiros países do mundo a alterar sua legislação com o objetivo de promover a defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes.
Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, entende que o Estatuto da Criança e partido adolescente representa um avanço, mas ainda enfrenta desafios para promover o respeito integral aos direitos desse segmento da população.
Mauro Benevides citou como exemplo a carência de apoio no combate às drogas e os casos de violência sexual, além da precariedade de encontros educacionais, entre outros aspectos de relevância.
Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, celebrou os 20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, sancionado no dia 13 de julho de 1990. Para o deputado, a criação do Estatuto promoveu a descentralização das políticas públicas para a infância e juventude.
Celso Maldana ressaltou que a maior conquista do ECA foi a garantia de acesso ao ensino. O deputado argumentou que se atualmente 98% das crianças brasileiras estão na escola, isso se deve aos princípios contidos no Estatuto.
Iris de Araújo, do PMDB goiano, lembrou os 20 anos da vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente. A deputada apontou que o dispositivo legal foi uma conquista obtida após a mobilização social em favor dos menores de 18 anos no país.
Iris de Araújo afirmou que o Estatuto trouxe um saldo positivo nas políticas públicas para crianças e adolescentes. Prova disso, segundo a parlamentar, é a redução significativa da mortalidade, do trabalho infantil e do analfabetismo entre jovens de 10 a 14 anos.
Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal, criticou alguns parlamentares por comemorarem os 20 anos de criação do Estatuto da Criança e do Adolescente.
No entendimento de Alberto Fraga, o Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado para proteger o menor carente e as crianças abandonadas, e não para proteger o menor infrator.
Os 20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente foram louvados por Fernando Marrone, do PT gaúcho. Ele sustentou que a lei fortaleceu a garantia dos direitos da criança e do adolescente e contribuiu para combater crimes e abusos contra os brasileiros.
Mas Fernando Marrone advertiu que a sociedade precisa fiscalizar o cumprimento do ECA para melhorar o cumprimento da lei pelo Estado e evitar a exploração e cooptação de menores ao crime.
Paz de Lira, do PTC paulista, registrou reunião da Comissão Especial da PEC 300 com o propósito de elaborar a redação da matéria para o segundo turno.
Paz de Lira exortou os parlamentares para concluir a deliberação da matéria e assegurar o estabelecimento do piso salarial dos trabalhadores da segurança pública dos estados.
Sérgio Barradas Carneiro, do PT da Bahia, autor da PEC do divórcio promulgada nesta semana, agradeceu aos parlamentares que participaram das comissões e votaram a favor da proposta.
Na opinião de Sérgio Barradas Carneiro, a promulgação da lei do divórcio é um avanço para a legislação que assegura os direitos da família.
Homenagem.
Vanessa Graziotin, do PCdoB, lamentou o falecimento de Maria da Fé Xerez de Souza, diretora da Rádio Difusora e conhecida na cidade de Manaus e em todo o estado do Amazonas como Fezinha.
Alexandre Santos, do PMDB Fluminense, registrou a campanha nacional das escolas da comunidade, que forma teólogos, especialmente do terceiro ano, junto a todas as instituições evangélicas, católicas e pentecostais.
Nelson Burnier, do PMDB, comemorou o aniversário de 62 anos da cidade de Mendes, no Rio de Janeiro, ocorrido em 11 de julho.
Nelson Burnier agradeceu às lideranças políticas do município por ter recebido o título de cidadão de Mendes por ocasião dos festejos em homenagem à cidade.
Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4.090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3.628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br ou ligue 0 operadora 61-3216-1730. Só este ano circularão pela internet mais informações do que o conhecimento acumulado nos últimos 5 mil anos. Fique atualizado. Acesse radio.câmara.gov.br. Assine o boletim eletrônico e acompanhe as discussões que vão modificar o seu futuro. Segurança Pública.
A audiência detalha nova Política Nacional de Combate ao Tráfico.
O diretor-geral da Polícia Federal, Luiz Fernando Correia, participou de audiência pública na Câmara para debater a nova política de combate às drogas.
A repórter Idelene Macedo, jornalista da Rádio Câmara, acompanhou a reunião e tem mais detalhes sobre as discussões.
O Brasil não pode mais ser visto como uma rota constante do tráfico internacional. A afirmação é do diretor-geral da Polícia Federal, Luiz Fernando Correia, que participou de audiência pública da Comissão de Relações Exteriores sobre a nova política de combate às drogas. Segundo o diretor, a ação da Polícia Federal vem demonstrando bons resultados e tem como base o tripé presença física dos policiais nas áreas de fronteira, cooperação com países vizinhos e uso da tecnologia no monitoramento do trânsito de pessoas, veículos e embarcações. Luiz Fernando Correia destacou que o Brasil também trabalha diretamente em contato com os grandes blocos de repressão às drogas, como as agências norte-americanas e europeias.
E o que que nós temos? Sai muita droga, sim, pelo nosso território, mas o grande corredor de abastecimento está acima da linha do Equador, envolvendo outros países ali, e mais do que o Brasil. Lógico que o Brasil, na medida em que tem um comércio intenso, tem rotas aéreas e marítimas, isso é utilizado. Nós aprendemos todos os dias mulas embarcando nos nossos aeroportos. Isso só não faz do Brasil a grande rota de saída para a Europa. Então, essa é a diferença.
Entre os investimentos em tecnologia para o controle de fronteiras, a Polícia Federal vai utilizar aeronaves não tripuladas para geração de imagens e posterior investigação. O projeto prevê investimentos de US$ 348 milhões até 2014 para a instalação de 5 bases com 3 aeronaves cada uma. Os aviões têm 16 metros de envergadura e capacidade de 6 horas de voo sem necessidade de reabastecimento. O projeto está em fase de implantação e a primeira aeronave passará a operar definitivamente no segundo semestre. O diretor de combate ao crime organizado da Polícia Federal observou que o aperfeiçoamento da legislação também é uma prioridade no combate ao tráfico. Roberto Troncon Siciliati Filho citou alguns projetos em tramitação no Congresso.
Uma lei sobre organizações criminosas, inclusive que tipifica, que torna um crime mais severo do que o de formação de quadrilha ou bando à organização criminosa, utilizando os conceitos da Convenção da ONU de Palermo, de 2000, é um bom projeto. Há projeto de lei de aperfeiçoamento da legislação de lavagem de ativos, também tramitando, e no campo da interceptação de comunicações, justamente para que tenha-se controles rigorosos sobre as técnicas especiais de investigação, sobre especialmente essas mais invasivas, mas, de outro lado, não limite a sua atuação dos órgãos do aparelho repressivo estatal no enfrentamento das organizações criminosas.
Autor do requerimento para a realização da audiência, o deputado Raul Jungmann, do PPS de Pernambuco, acredita que a Polícia Federal está no caminho certo no combate às drogas, mas ressaltou que ele pode ser ampliado. Jungmann observou que a Polícia Federal deve revisar o conceito de olhar as drogas apenas sob o aspecto da repressão, o que, segundo ele, pode reverter o cenário e os usuários passem a ser tratados como questão de saúde e os barões da droga com toda a rigidez. De Brasília, Idelene Macedo.
Deputados comemoram votação da PEC do salário dos policiais.
Silas Câmara, do PSC amazonense, elogiou os deputados federais pela aprovação da PEC 300 em primeiro turno.
Para Silas Câmara, a corporação dos policiais militares foi a grande vitoriosa, pois no seu entendimento mostrou força e unidade para ver atendidas suas reivindicações.
Nelson Pellegrino, do PT baiano, elogiou a condução do presidente da casa, Michel Temer, no processo de votação da PEC 300. Após a publicação da emenda, ele explicou que o governo federal deve encaminhar um projeto de lei complementar para regulamentar o piso salarial.
Nelson Pellegrino também manifestou apoio à votação da PEC 308, que cria a Polícia Penal, e da proposta que regulamenta o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.
Flávio Dino, do PCdoB do Maranhão, disse que a aprovação da PEC 300, que estabelece um piso salarial nacional para policiais, foi uma medida acertada de valorização de todos os profissionais da segurança pública.
Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal, disse que a aprovação da PEC 300, que estabelece um piso salarial nacional para policiais e bombeiros militares, foi um equívoco, uma vez que o projeto não aborda os vencimentos dos pensionistas e inativos.
Alberto Fraga alertou ainda que a PEC 300 vai retornar ao plenário para ser apreciada em segundo turno, com o objetivo de assegurar o estabelecimento dos trabalhadores em segurança pública dos estados.
Economia.
Luiz Couto, do PT, criticou a Energisa Borborema e a Energisa Paraíba, empresas distribuidoras de energia elétrica no estado, pela demissão de funcionários.
Luiz Couto espera que a empresa reveja a decisão e readmita os servidores para que continuem trabalhando com dedicação e sustentando suas famílias.
Agricultura.
O Dia do Pescador, comemorado em 29 de junho, foi enaltecido por Edinho Beis, do PMDB catarinense. Ele ressaltou a importância do segmento para a economia nacional, por meio do abastecimento do mercado interno e das exportações.
Edinho Beis agradeceu ao Ministério da Pesca e da Aquicultura pela colaboração com a atividade em Santa Catarina, com mudanças na fiscalização que, segundo ele, além de resguardar direitos do trabalhador, também servem para evitar a atividade na época da piracema, período de reprodução dos peixes.
Meio ambiente.
Kleber Verde, do PRB, denunciou que a superintendência do IBAMA, no Maranhão, tem agido com truculência com os donos de movelaria e serrarias no sul do estado.
De acordo com Kleber Verde, as pessoas que vivem da fabricação de móveis e de serrarias estão tendo seu negócio fechado, prejudicando a economia local de vários municípios, como Grajaú, Barra do Corda e outros do sul do estado.
Irã Barbosa, do PT, denunciou as ameaças que, segundo o parlamentar, vêm sendo feitas aos moradores e lideranças da comunidade Resina, no município sergipano de Brejo Grande. O parlamentar afirmou que existe um clima de tensão entre a comunidade e os proprietários de terra da região.
Irã Barbosa explicou que o processo de demarcação das terras como áreas quilombolas está avançado. O deputado solicitou ao governo federal a aceleração desse processo, bem como às autoridades, que tomem providências para proteger a comunidade Resina contra as ameaças dos latifundiários da região.
Luiz Carlos Cetim, do DEM do Paraná, solidarizou-se com as vítimas de desastres ambientais ocorridos em Santa Catarina, Alagoas e Pernambuco.
Luiz Carlos Cetim refletiu a falta de solidariedade de várias pessoas do país, inclusive, segundo ele, do governo federal com as vítimas. Para ele, a população precisa compreender o papel de cidadãos solidários diante de momentos trágicos como estes.
Transportes.
CCJ vai analisar reserva de assentos em terminais de transporte.
Segue para a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania o projeto que reserva assentos nas estações de transporte público, incluindo rodoviárias e aeroportos, para portadores de necessidades especiais.
A jornalista Mônica Montenegro, repórter da Rádio Câmara, tem dados sobre o projeto.
Portadores de necessidades especiais poderão contar com assentos reservados nas salas de espera das estações de transporte público, como aeroportos e rodoviárias. A proposta foi aprovada pela Comissão de Seguridade Social e pretende beneficiar gestantes, lactantes, idosos, deficientes físicos e pessoas acompanhadas de crianças de colo. A aposentada Valdete dos Santos, de 64 anos, considera a ideia mais do que necessária. Ela já sofreu com a longa espera em terminais e ainda enfrentou o desrespeito de pessoas mais novas.
Tem aeroporto, por exemplo, de Ilhéus, que é desconfortável pra caramba, e ninguém nunca pensou no idoso, que hoje o nível de vida das pessoas aumentou muito, né? Então passou de hora de se pensar nisso, porque todo mundo tá ali esperando, sabe lá quantas horas que vai demorar, né? Então cada um pensa em si. Até quando tem assento para idoso, quando você chega, tá, o lugar tá ocupado por uma pessoa mais jovem, que finge dormir, finge que não tá vendo. Isso é rotina mesmo, em qualquer lugar que você vai, até no metrô aqui.
Autor da proposta, o deputado Jorge Tadeu Mudalém, do DEM Paulista, reconhece que muita gente não respeita as vagas e assentos que já são reservados hoje em dia. Mas ele acredita que um trabalho de educação pode reverter essa realidade.
Cada terminal rodoviário, cada terminal aeroportuário tem a sua fiscalização local. Se a gente for educando as pessoas, quando você começou a fazer a implantação do lugar reservado para o deficiente, muitas pessoas paravam em shopping, paravam e não queriam saber. Hoje a gente já vê uma certa respeitabilidade.
O projeto não estabelece sanções para quem não respeitar a reserva de assentos para portadores de necessidades especiais. A proposta segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovada pela CCJ, segue diretamente para o Senado. De Brasília, Mônica Montenegro.
Saúde.
Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, defendeu a regulamentação da Emenda 29, que destina mais recursos para a saúde.
Valdemir Mocca espera que a Casa aprove a regulamentação ainda este ano, que, a seu ver, trará um reforço à saúde, sobretudo nos municípios.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Para você, uma boa noite e até amanhã.